coluna Flores e Paisagismo.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Sejam bem-vindos à coluna Flores e Paisagismo. Eu sou o professor Ricardo Faria, do Departamento de Agronomia da UEL. Hoje nós iremos falar sobre o cultivo da acerola. A acerola é uma arvoreta, já que ela atinge alturas de 3 a 5 metros de altura, que pode ser usada com finalidade no paisagismo, já que ela deixará o jardim bonito com suas flores e também com seus frutos, mas também ela pode ser usada na alimentação com seus frutos ricos em vitamina C. A acerola, né, a árvore da acerola, ela é nativa do Brasil, México, do Peru e das Antilhas. E muitos conhecem, né, esta planta como cereja das Antilhas. Os frutos, geralmente quando maduros, têm a cor vermelha e o sabor vai de ácido até bastante ou muito doce. As acerolas, durante muito tempo, foram melhoradas e hoje nós temos cultivares que são mais adequadas para fazer o suco e outras variedades que são mais adequadas para o consumo in natura. Com relação ao plantio, elas podem ser multiplicadas por semente, por estaquia ou por enxertia. Quando plantada por sementes, elas vão demorar mais para produzir, já que por semente terá que ter o processo de germinação e crescimento, que é bem mais longo que o da estaquia e da enxertia, no qual ela já irá entrar em produção de 2 a 3 anos. É muito comum também usar a acerola para se fazer bonsai, já que essas plantas podem ser facilmente cultivadas em recipientes, por estacas e formando também os frutos e formando belos bonsais. Quanto às vantagens de consumir acerola, cada 100 gramas de polpa de acerola possui aproximadamente 5 gramas de vitamina C, ou seja, ela é 100 vezes maior a produção de vitamina C do que das frutas cítricas. O fruto também é fonte de ferro, cálcio, fósforo, antocianinas e carotenoides. Com relação aos cuidados, é importante no inverno você reduzir as regas, já que ela entra num período de dormência, e retirar os ramos velhos ou os ramos atacados por doenças através de podas. Com relação ao ataque de formigas, que é muito comum nos pés de acerola, podemos usar essas iscas formicidas que são facilmente encontradas no mercado. Essas iscas, elas perdem um efeito quando umedecidas. Então, é muito importante que essas iscas sejam colocadas em copos plásticos colocados na horizontal e dentro desse copo colocamos a isca, de modo que a formiga irá coletar essa isca, levar até o formigueiro e assim irá causar a morte das formigas cortadeiras. Elas precisam, principalmente um pouco antes da primavera, de uma boa adubação. Essa adubação ela pode ser feita com nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. E uma fórmula bastante adequada é a que apresente 20-20-20, ou seja, 20% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio, pois nesse período é que ela vai começar a apresentar uma grande brotação e irá também começar a se preparar para a produção de flores e frutos. É uma árvore perfeita para os quintais ou pequenos jardins. O espaçamento entre elas, já que elas atingem em média 4 a 5 metros de diâmetro a copa, elas podem ser plantadas então a cada 5, 6 metros, onde elas irão produzir, né, principalmente na primavera e no verão, um grande número de frutos. No Nordeste, a produção, devido a não ter o inverno, é quase o ano todo. Essa foi mais uma edição da coluna Flores e Paisagismo e convidamos a todos para conhecer o Orquidário da UEL. O Orquidário da UEL fica próximo ao Hospital Veterinário e ele está aberto todas as sextas-feiras, tanto à comunidade interna como a comunidade externa. Lá vocês poderão conhecer o nosso projeto Preservação das Orquídeas Brasileiras e também a nossa coleção de acerolas.
Contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariouel@gmail.com, Facebook Orquidário UEL, fone 3371-4224.